E já está conosco na linha o professor Dr. Irlon Maciel. Nós vamos falar sobre esse larvicida que eles estão pesquisando, estudando, desenvolvendo para combater o Aedes aegypti. Professor Irlon, boa tarde.
Boa tarde, Beth. Tudo bem?
Tudo bem, professor. Professor, eu fiquei muito curiosa, se o senhor me permite começar do começo, sobre essa pesquisa do senhor com os bichos da seda. Da onde que vem essa sabedoria de que o bicho da seda poderia ser utilizado como uma espécie de larvicida natural?
Então, Beth, essa pesquisa, né, ela é uma extensão de umas atividades a qual eu tive a oportunidade de trabalhar na época ainda do meu doutorado, né, no Instituto de Química de São Carlos, na Universidade de São Paulo. E lá eu tive um contato, né, a oportunidade de trabalhar com esse material, que é um biomaterial, é uma proteína, né? Então, quais são as vantagens da gente utilizar esse material em processo biotecnológico? Que, por ser uma proteína, ela é biodegradável, certo? Então, assim, ela por ser biodegradável, então a gente já tem um ponto positivo para ela,
uhum,
né? Em comparação, por exemplo, com um inseticida sintético.
Sim,
né?
Ela não magoa a terra, né, professor?
Isso, então a agressão, digamos assim, o efeito tóxico em organismo não-alvo, que seria esse organismo não-alvo? Seria aquelas espécies de plantas aquáticas, peixes e até mesmo nós humanos,
até
né?
Até nós,
um processo de uma cadeia alimentar mais acumulativa,
uhum,
não sofreria, na verdade, o efeito tóxico provocado por esse material, né, a qual a gente utiliza como atividade larvicida. Né? Então, sabendo disso, né, pelo esse contato que eu tive lá na Universidade de São Paulo, agora na Universidade do Amapá, a qual eu estou enquanto docente do curso de Química e coordenador também do mestrado de Ciência Farmacêutica, a gente aprimorou o uso dela, né, e direcionou também para a atividade larvicida.
Muito interessante, professor. E aí, é com a sua chegada ao Amapá que esse agente biológico se complementa, ganha mais força com a introdução também dos óleos da Amazônia?
Isso, Beth. Assim, eu queria até te falar, eu sou amapaense, né?
Oh,
então, quando eu tive a minha formação acadêmica, né? Foi fora, no Mato Grosso do Sul, depois em São Paulo. Então, retorno para o Amapá, né, em 2014, através do concurso. E eu retornei, assim, com a possibilidade de realmente contribuir para a minha instituição e com o meu estado.
Uhum.
Né? Então, no momento que a gente desenvolve uma pesquisa dessa, que tem um impacto, né, muito relevante, né, não só a nível local, regional, mas nacional também, a gente fica muito feliz, sabe, Beth? Porque juntando o que a gente tem aqui na Amazônia, o que a gente mais tem, né, que são os óleos amazônicos, e aí eu te cito o óleo da castanha, né, do Brasil, que é a famosa castanha do Pará, que,
uhum,
hoje é conhecida, inclusive, como castanha da Amazônia. O óleo proveniente do açaí, da fruta do açaí também, já existe, a gente já, no laboratório, a gente já vem extraindo esses óleos, né, dessas oleaginosas mais exóticas. Óleos, né, de Tucumã, né, então, assim, vários óleos não convencionais, mas muito presente e abundante aqui na Amazônia, que é de fácil acesso.
Uhum.
Né? Então, é um material muito barato do ponto de vista biotecnológico, porque são materiais que a gente não precisa importar, por exemplo.
Uhum.
Né? São materiais que estão no nosso cotidiano, né? Que inclusive, muitas das vezes, pouco aproveitável. Né? Se você pegar, por exemplo, o caroço, né, que dá a polpa de açaí, ele é descartado. Inclusive, é um problema ambiental que a gente tem com isso.
Ah,
então, a gente resolve, Beth, duas frentes aí. Né?
Sim,
a gente vem,
sim,
com duas frentes. Uma que é fazer o reaproveitamento dessa matéria-prima, certo? Assim, que até então é pouco olhada para essa finalidade. E a outra que é, de fato, a aplicação biotecnológica, né, em relação à projeção larvicida. Né?
Sim, professor. Então, sim, eu queria lhe perguntar, fazer duas perguntas numa só. A primeira, eu queria que o senhor lembrasse para nós quais são as doenças transmitidas por esse mosquito tão perigoso, né? E de que forma O larvicida age, ele é colocado in natura, ele é feito e aplicado, ele é jogado por avião. Como é que é a aplicação desse produto?
Esse larvicida, o vetor, né, o mosquito o mosquito, na verdade, é apenas o vetor, né, da arbovirose, que é a doença. Então, ele pode ser vetor da dengue, da chikungunya, da zika, né? Então, assim, combater as larvas desse mosquito, a gente combate, então, né, interrompe o ciclo evolutivo do mosquito. Então, faz com que ele, né, não se reproduza e a gente tenha aí um controle populacional do mosquito, né? E assim, a gente fala, é um azar, mas é uma sorte. O azar por quê? Porque, de fato, a gente tem, infelizmente, ainda no Brasil, né, a gente temos ainda um alto índice, né, de dengue, por exemplo, que, por sinal, se concentra mais no eixo sudeste, né? Não é tanto na Amazônia, dengue, por exemplo.
Verdade.
A Zika, né, o vírus Zika, está aqui na região Amazônia, região Nordeste, né? Isso não quer dizer que a gente da região norte não está a uma probabilidade, né, do número de casos de dengue. Pelo contrário, o número de casos de dengue vem aumentando em todo o Brasil, né, inclusive na região norte. Por que eles são mais presentes nessas regiões? Porque eles são, esses mosquitos, né, o Aedes aegypti, entre outros, eles são já adaptados, já estão adaptados a região urbanas, né? Então, isso, assim, é muito agravante. E aí, esses larvicidas, né, a gente está saindo de um processo, então, de escalonamento, né, para uma produção em massa, né? O que é que eu estou falando isso? Porque saímos do processo de bancada. Então, agora a gente já está em um processo de escalonamento, né? Porque, Beth, não basta só o material ser efetivo. A gente também tem que garantir a viabilidade desse material,
Certo.
certo?
Então,
Então.
professora, a efetividade já está comprovada, quer dizer, já testou, já deu certo.
Sim, a efetividade já está comprovada, a gente já tem todos os dados, já a revista já está em publicação, sabe? Talvez mês que vem já está online, aí o estudo tudo bonitinho, né? O que a gente agora está realmente até buscando as empresas para que possam financiar de fato o escalonamento desse material, né? E a gente tem aí, além da viabilidade do material, né, a viabilidade também de produção, certo?
Já há organizações, companhias, laboratórios de universidade produzindo isso, professor?
Por enquanto, assim, a gente vem conversando com alguns parceiros, né, algumas fundações, a Secretaria também de Ciência e Tecnologia, algumas ONG também, para que a gente possa garantir, de fato, esse financiamento, porque também já estamos com um processo de patente, né? Então, também se resguardar, né, a esse conhecimento, apesar de que a gente quer abrir, quer, de fato, que isso esteja ao acesso, né, de todos, mas a gente precisa guardar todo o, né, conhecimento que foi produzido a partir dessa pesquisa.
Professor, e no caso, a aplicação dele seria, de que forma? Como é que a gente utilizaria? A gente próprio poderia utilizar, uma vez que ele não tem agente tóxico, ele poderia, por exemplo, ser vendido e eu colocar ali em alguns lugares do meu quintal, ou teria que ser uma aplicação da Secretaria de Saúde? Qual é o modo que vocês esperam que esse larvicida possa ser utilizado pelas pessoas individualmente e pelo coletivo do povo brasileiro?
Legal. Então, a gente espera que, de fato, seja popularizado o acesso a esse material, né, para que a população em geral consiga fazer uso, né, sem os danos ou o perigo a qual algum larvicida ou inseticida apresenta, né? Então, a manipulação do material em si é uma manipulação muito segura, né, que, assim, a gente tem até pode ser proveniente dessa proteína, então a gente tem uma baixa toxicidade que garante essa manipulação muito mais segura do que um agente sintético, por exemplo. Então, qual é a ideia, né? De que realmente isso seja popularizado, né? E que a própria população tenha acesso por exemplo, aqui a gente usa muito o Baygon, né? Vou dar um exemplo, né? Está lá disponibilizado na prateleira do mercado, né? Assim, outros materiais. Então, É com isso que a gente quer também chegar, né, nessa perspectiva.
Nesse ponto, né, professor?
Isso, queremos chegar nesse ponto para que a população em si tenha acesso realmente a esse controle de vetores, porque a gente sabe, né, o efetivo, né, às vezes da prefeitura, do Estado, demora para que ocorra, né, no seu bairro, né, e seja muito mais presente. Então, a população tendo acesso de uma forma muito mais direta, ela consegue fazer uso e consegue também contribuir com o controle populacional desse mosquito.
Muito legal, professor. Olha, adorei conversar com você, ouvir esse seu sotaque delicioso aí do Amapá, tão específico e fofinho. Esse charme muito especial. É saber dessa sua história, que você foi, retornou à sua terra com esse desejo de vivenciar, aproveitar, mostrar a todos nós as riquezas dessa nossa região e as inúmeras possibilidades. E com esse sucesso, professor, com certeza as meninas vão chamar o senhor para voltar aqui. Quando tudo já estiver certinho, a gente puder comprar esse produto maravilhoso para nos manter longe desse vetor de doença. Professor Irlon.
Tá. E só para encerrar, Beto, eu só queria colocar que o Brasil é o quarto maior produtor do material do bicho da seda. Então, é um material, por incrível que pareça, né, pouco ainda difundido no Brasil, em termos de pesquisas biotecnológicas, né, mas o Brasil, por ser um grande produtor, é um material de fácil acesso, você entendeu? Então, se a gente está com um cardápio muito favorável, realmente, para que a gente possa avançar de forma muito mais eficaz, né, no escalonamento e na disponibilidade também dessa formulação.
E sadia, né, professor?
E sadia, o que é melhor de tudo, né? Porque, inclusive, eu tinha uma professora que brincava, né, que ela falava assim, olha, não basta só matar o protozoário, tem que garantir a sobrevivência da célula. Isso fato. Né? Porque se a gente for atacar o mosquito com tudo que deseja, não dá. Né?
Matar o mosquito e matar a gente junto não adianta muito, professor.
Não adianta. Isso, de fato, é o grande gargalo, né? Garantir que o ambiente ao redor também seja protegido.
Muito legal, professor. Olha, é um grande prazer. Meus parabéns por esse trabalho e até o nosso próximo encontro.
Tá certo. Muito obrigado.
Tchau,
obrigado pela oportunidade,
professor,
de contar um pouquinho da nossa pesquisa. Obrigado.
Muito obrigada a você.